Senhores deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Eu dava as boas-vindas à doutora Isabel Baltrão e ao doutor José António Bourdin, da Associação Nacional dos Cuidados Continuados, e, portanto, esta audiência serve para a Associação Nacional dos Cuidados Continuados, para a apresentação do diagnóstico sobre o funcionamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e proposta de soluções. Eu pedi que fizesse uma pequena apresentação, como é costume, aos doutores José António Bourdin ou à doutora Isabel Beltrão, e depois os seus deputados colocariam as perguntas necessárias, faríamos uma ou duas rondas que achassem que seria necessário. Faz favor.
Só uma breve apresentação, é isso?
A apresentação daquilo que os cá atrás. 10 minutos, dentíssimo.
Muito bem. Muito bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de voltar aqui novamente. Nós tivemos aqui uma reunião também nesta comissão aqui há uns meses atrás. Éramos apenas um grupo de trabalho das unidades de cuidados continuados e, entretanto, evoluiu para a criação de uma associação nacional a qual representa diversas unidades de cuidados continuados em todas as regiões de Portugal continental. Os problemas que nos trouxeram cá da última vez e que nos trazem cá hoje, portanto, mantêm-se, infelizmente, está tudo praticamente inalterado, sendo que o mais grave é do ponto de vista funcional, da qual a minha colega, que é médica cirurgiã e também responsável pela Unidade de Cuidados Continuados, irá falar de uma forma mais detalhada, porque tem muito mais conhecimento que eu, mas não só do ponto de vista do funcionamento no dia-a-dia dos cuidados prestados aos doentes e respectivas também famílias, o apoio social que lhes é dado nestas unidades, portanto, é de facto algo complicado. E do ponto de vista financeiro, que essa será a parte em que eu me irei mais debruçar, temos unidades de cuidados continuados à beira da falência, com salários em atraso e dívidas a fornecedores. Não só as unidades de cuidados continuados do ponto de vista individual, mas depois unidades de cuidados continuados que estão inseridas noutras instituições da área social e que, por arrasto, estão a levar às dificuldades financeiras do todo da instituição. Instituições que têm lares de idosos, centros de atividades ocupacionais para pessoas com deficiência e por aí fora. Portanto, nós fizemos um documento sobre o diagnóstico da rede e algumas propostas de solução, umas são de ordem burocrática e funcional, outras, como falei, de ordem financeira e do ponto de vista funcional no que aos cuidados doentes diz respeito. Dividimos o documento que que chegou, portanto, à Comissão e aos senhores deputados sobre o funcionamento, portanto, da rede. Dividimos em 4 eixos principais: a desvirtuação daquilo que nós achamos que é os objetivos da rede de cuidados continuados, uma parte respeitante aos recursos humanos e os constrangimentos financeiros. Eu volto a referir que, naturalmente, como devem imaginar, não, nós tendo qualquer empresa, qualquer organização sem fins lucrativos que esteja a funcionar e cuja receita seja inferior à despesa, naturalmente tem um problema sério. E isso está a acontecer com os cuidados continuados há muito tempo. Relembrar, e de uma forma sintetizada, porque já tive a oportunidade de falar isto noutras ocasiões, é que há um congelamento de receitas que vem de há 2 governos atrás ainda e que se mantém com este. Agora foi atualizado em 0,6%, mas já falarei sobre isso, que é um valor muito, muito inferior à necessidade que efetivamente existe para a rede de cuidados continuados. Há um congelamento, portanto, de receita, como dizia, desde 2011, portanto, os preços são exatamente os mesmos que se pagavam em 2011, mas, entretanto, desde 2011 para cá aconteceram diversas situações que aumentaram brutalmente os custos, desculpem a expressão utilizada, aumentaram brutalmente os custos para as unidades de cuidados continuados. Por força de nos enviarem doentes com casos cada vez mais complicados, que grande parte deles nós não rejeitamos naturalmente poder recebê-los, mas implica muito mais recursos humanos e muitos mais gastos, e os valores a pagar estão inalterados, e portanto, por força disso, fomos obrigados por decreto e pela prática do dia-a-dia a contratar mais recursos humanos, logo os gastos subiram exponencialmente. Relembro que a taxa social única para as instituições de solidariedade social tem vindo a aumentar desde 2011 para cá, portanto voltou a aumentar este ano mais 0,3%, um total de aumento de 2,7%. Tivemos o aumento do salário mínimo nacional, que antes não tinha impacto e agora tem um impacto grande nestas instituições, e já desde já reforço que na maioria de nós nunca pagámos salários mínimos a ninguém, sempre pagámos acima, mas agora por força do aumento dos salários mínimos, de facto, e com estas dificuldades todas, torna-se de facto também nisso em mais um custo. O aumento do IVA em geral, sobretudo no setor alimentar e energético, também não nos podemos esquecer que isso aconteceu. Aumento de custos generalizado por força de doentes com casos de saúde cada vez mais complicados, como vos disse. Depois há aqui uma série de conjuntos de falta de pagamento por parte das famílias, recusam-se simplesmente a pagar a sua parte que lhes compete às unidades de cuidados continuados. Temos uma série de constrangimentos legais e não conseguimos apoio por parte do Governo para resolver estas situações. O IASFA, que é o subsistema das Forças Armadas, chega a estar 3 anos sem pagar à humanidade de cuidados continuados. E agora posso falar pela minha, cuja dívida já atinge os 40 mil euros e não nos pagam. É importante também referir isto. Depois, temos também aqui um problema relativamente com as questões das úlceras de pressão para as doentes em unidades de longa duração, que também não estamos a receber. Há ainda os atrasos normais, entre aspas, que existem por parte dos pagamentos da Administração Regional de Saúde e da Segurança Social às unidades de cuidados continuados, que em Lisboa estamos a falar de pagamento a 45 dias, o que é perfeitamente aceitável, mas, por exemplo, na região norte do país paga-se a 6 meses, o que é perfeitamente incomportável, e na região centro a 3 meses. Isto era importante também ser dito e também, naturalmente, nos causa muitas dificuldades. Depois temos problemas de pessoas que não têm família ou que não estão nas suas próprias faculdades mentais para poder, através da sua pensão, fazer o seu pagamento à unidade de cuidados continuados e do ponto de vista legal não temos como resolver este problema, também por força dessa via também não recebemos esses valores. E portanto, relativamente a esta questão que tem a ver com os custos, ia só terminar com um documento assinado entre o Estado, portanto, o Governo e o setor social, em que aumentaram 2,1 os acordos de cooperação para as instituições de estrutura social em geral, e um dos argumentos é que, por força do aumento da TSU, era uma forma de compensar as instituições de estrutura social. Mas depois, no caso dos cuidados continuados, no mesmo acordo, aumentaram 0,6%, baseado no índice do consumidor, que uma portaria de 2007 obriga a aumentar anualmente e que nunca foi feito, como vos disse, e inclusive a portaria refere que os próprios preços devem ser revistos de 5 em 5 anos, também nunca foi feito. E, portanto, há este aumento de 0,6%, que, e a minha questão é, se os colaboradores das instituições de estrutura social em geral, por força do aumento da TSU, vem um aumento de 2,1% e boa parte é justificado pelo aumento da taxa social única, então os trabalhadores das unidades de cuidados continuados também não são iguais aos outros, também eles não sofreram aumento de custos no seu salário por força do aumento da TSU, é uma pergunta que realmente fica no ar, porque não se entende a dualidade de critérios. E depois também para dizer que uma das razões que nós defendemos é o aumento de... porque existem 4 tipologias na rede de cuidados continuados. É o aumento em longa duração, que é o mais mal pago, e o aumento em média. Nunca ninguém nos ouviu pedir aumentos de comparticipação em paliativos e convalescença, porque achamos que o valor está ajustado. Portanto, nós só pedimos aquilo que é justo. E com este aumento de 0,6%, cavou-se ainda mais o fosso, que é discutível, bem sei, mas nem sequer isso estamos a pedir, em convalescência e em paliativos, perdão. E 0,6%. Sobre 120 euros, que é quando se paga em cuidados paliativos, e 0,6% em 60 euros, que é quando se paga em longa duração, é óbvio que o aumento de paliativos é o dobro e o de longa é metade desse valor, quando é o mais mal pago e o mais necessário. Tendo o Governo intenção, e está também no acordo do setor social escrito, intenção é aumentar mais vagas em longa duração, porque é onde há as maiores listas de espera, que chegam a ser quase um ano na região de Lisboa e Vale do Tejo. Então, qual é a lógica, como eu costumo dizer, matar a galinha de ovos de ouro? Porque as unidades de cuidados continuados funcionam bem, poupam muito dinheiro ao Estado, libertam muitas camas de hospitais, têm cuidados diferenciados para estas pessoas, há necessidade de mais camas em longa duração e o Governo diz que tem a intenção de criar dinheiro com o Portugal 2020 ou com o dinheiro do jogo ou do próprio Orçamento de Estado, criar mais equipamentos sociais, mas depois não há incentivo para investir. Como é que nós vamos investir em mais unidades de cuidados continuados de longa duração se à partida já sabemos que vamos ter um prejuízo elevado? Isto não faz sentido. Portanto, nós apenas queremos um valor justo, não queremos ganhar dinheiro, até porque não temos fins lucrativos, a maioria de nós. Não é, o objetivo não é ganhar dinheiro, é tão somente ter um valor justo para poder funcionar em condições e com qualidade. Passava a palavra rapidamente à minha colega, por sei que o tempo é pouco.
Muito obrigada, bom dia a todos. Obrigada por nos receberem e eu, uma vez que sou mais da parte técnica, uma vez que sou médica, embora não deixando de lado todos os outros assuntos, porque a gestão das unidades e o ser preciso na gestão das unidades faz toda a diferença, do meu ponto de vista, mas, portanto, o que nós pretendemos é prestar os melhores cuidados continuados às populações, às pessoas que são dependentes e, no fundo, às suas famílias. E os cuidados continuados, como sabem, integram cuidados de saúde e cuidados sociais, portanto, veem o doente como um todo. Por outro lado, achamos que é fundamental dignificar as carreiras dos técnicos que trabalham nestas áreas. Porquê? Porque estes técnicos são tão diferenciados quanto todos os outros nas outras carreiras. Eu pertencia à carreira hospitalar, portanto uma carreira muito diferenciada enquanto cirurgiã, enquanto assistente hospitalar graduada, mas entendo que o facto de ter passado para esta área não me deixa de ter as minhas competências, antes pelo contrário. Acho, portanto, que é preciso desmistificar que os cuidados continuados são algo que não prestam, que muitas vezes os nossos colegas entendem que é vai para o lar, e desculpem a palavra que não é dita com respeito, vai para o lar e, portanto, tem lá os cuidados. Não é nada disso que nós fazemos e, portanto, nós prestamos cuidados diferenciados como em quaisquer das outras áreas. E, portanto, acho que nós temos que dignificar este tipo de cuidados e temos que o tornar visível. Por outro lado, para que tudo isto seja possível e para que as instituições sejam reconhecidas como credíveis e a prestar bons cuidados, obviamente que têm que ter, financeiramente, têm que ser viáveis, porque se não forem, nada disto é possível. Não podemos contratar técnicos, não podemos respeitar aquilo que está previsto na lei e, portanto, é tudo muito, muito complicado. Deixem-me vos dizer que... penso que desde a altura que se criou o Serviço Nacional de Saúde, a rede de cuidados continuados e posteriormente a rede de cuidados paliativos, são realmente aquilo que de melhor se fez para cuidar das populações e para atender às pessoas que têm deficiência, que têm dificuldade, que têm algo que precisa de ajuda. E, portanto, penso que temos que cuidar destas redes e temos que as acarinhar e temos que fazer com que toda a gente compreenda perfeitamente para que é que servem, o que é que fazem e qual é realmente o seu objetivo. Também gostaria de dizer, e agora um pouco pessoal, não quer dizer que não seja também e que não entre depois na associação, é que eu acho que Portugal tem todas as condições para ser, no fundo, a rede de cuidados da comunidade europeia. Desculpem-me, nós temos uma série de condições que nos tornam excelentes para conseguir receber uma série de pessoas do estrangeiro e que podem ser uma mais-valia para Portugal, tanto nesta área como na área do turismo médico, como na área do turismo sénior. E aqui temos também algo que se calhar seria muito interessante explorar e falar sobre. Portanto, acho que não devemos de todo não valorizar esta área, antes pelo contrário, dar-lhe visibilidade e, no fundo, que toda a gente compreenda o que é que se faz, como se faz e o que é que se pretende. Muito obrigada.
Muito obrigada. Pelas informações e pela apresentação que fizeram. Eu dava agora a palavra aos senhores deputados dos grupos parlamentares e começava pelo PSD. E a senhora deputada Isaura Pedro, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, senhor Presidente. Em nome do grupo parlamentar do PSD, queria começar por cumprimentar a associação e agradecer o contributo sobre o atual funcionamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, que muito valorizamos. E neste contexto dizer que a rede é um pilar essencial do Serviço Nacional de Saúde e também das próprias políticas sociais do país, que apesar do esforço dos últimos anos, Portugal continua a ser um dos países europeus com maior taxa de cuidadores informais e com uma das mais baixas taxas de cobertura a nível dos cuidados continuados. Com efeito, estima-se que mais de 90% da população portuguesa tenha baixo acesso às unidades de internamento da rede, sendo que as situações mais graves estão no Norte e na Grande Lisboa. Neste contexto, impõe-se que o esforço do Governo fosse no sentido não só de abrir mais camas e de realizar mais acordos e de facilitar o aproveitamento da capacidade já existente no país ao nível dos cuidados continuados, mas também de honrar os compromissos assumidos com as entidades que asseguram este importante serviço à comunidade. Existem atualmente mais de 2 mil portugueses à espera de vaga nos cuidados continuados e este número deverá ser, sem dúvida, superior ao referido. O Grupo Parlamentar considera muito útil o vosso contributo e gostaria de saber também qual tem sido a receptividade do Governo às propostas, se têm reunido com o Ministério da Saúde e a que níveis, e qual é a perspectiva que têm para o futuro em termos de consolidação e de crescimento da rede, E, finalmente, era também importante saber qual é a situação atual, embora já nos tivessem dado mais ou menos uma ideia da falta ou atrasos nos pagamentos às unidades de cuidados continuados e se estes constrangimentos financeiros podem pôr em causa a própria sustentabilidade da rede. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar também por saudar a Associação Nacional dos Cuidados Continuados e saudar também a atividade fervilhante que tem em 3 ou 4 meses de constituição, porque creio que foi constituída em julho de 2017. Da sua missão e do seu objetivo enquanto promoção, defesa e dignificação dos cuidados continuados e, de facto, a representatividade e a expressividade que já tem relativamente, porque aglutina associações, cooperativas, IPSS, mutualidades e penso que também particulares, penso. Todos nós damos, de facto, muita importância ao Decreto-Lei ao 101/2006. Sentimos que todos a mesma preocupação, nomeadamente no que concerne à sustentabilidade financeira dos cuidados continuados e também ao seu caráter funcional e orgânico. Tive a oportunidade também de ler o vosso documento, também vos dou os parabéns pela forma, de uma forma tão rápida, elaboraram o documento. De facto, relembrar que as comparticipações estão congeladas desde 2011, creio eu, 2011, e as sucessivas alterações legislativas e os requisitos têm obrigado, de facto, a contratar mais recursos humanos, a questão, como já referiram, do salário mínimo, a questão da TSU, e, portanto, os doentes por si só também são muito mais idosos, porque, enfim, com o aumento da esperança média de vida, doentes mais idosos, doentes tecnicamente, do ponto de vista médico, também mais complicados, exigem tecnologias também elas por si só mais complicadas, e, portanto, se não houver uma atualização contratual por parte do Estado, enfim, é de facto inerente o risco que correm algumas dessas instituições de caírem na insolvência. Principalmente as tipologias de longa e de média duração são aquelas que proporcionalmente são comparticipadas de uma forma mais baixa. Relativamente à questão que fez da diferenciação entre cuidados paliativos e unidades de longa e média, enfim, eu penso que isso será discutível, até porque os cuidados paliativos exigem recursos completamente diferentes, é uma área completamente diferente em termos de exigência e de recursos e, portanto, isso parece-me a mim que é um pouco discutível. Os cuidados continuados visam, de facto, a recuperação global dos utentes, a sua autonomia e também a reabilitação, readaptação e reinserção familiar. E a primeira pergunta que vos queria colocar era realmente esta componente de reinserção familiar. O que pode e o que deve a Associação Nacional fazer para promover esta componente, principalmente a componente de reinserção familiar, no que diz respeito à literacia e à informação da própria família? E o que pode também o Estado português e a própria Assembleia da República promover, como iniciativas legislativas, no sentido de responsabilizar mais as famílias e, portanto, aumentar esta componente de reinserção familiar, até porque iria, de uma forma legítima, sustentabilizar, quer financeiramente, quer funcionalmente, o próprio sistema. Uma segunda questão que também gostaria de colocar tem a ver com a intenção do Governo de abrir cerca de mais 600 vagas dos cuidados continuados até ao final do ano. Gostaria de vos perguntar qual a metodologia que entendem que deve ser utilizada na distribuição destas diferentes tipologias dessas 600 vagas e como compatibilizar essa expansão da rede com o atual enquadramento de contenção orçamental que todos conhecemos. Isto para vos perguntar se sugerem alguma nova fórmula de financiamento que possa ser proveitosa para ambas as partes. Também, por último, gostaria de referir que a Rede Nacional de Referenciação, eu também sou colega, da colega Isabel Beltrão, com uma prática clínica também de 30 anos, e portanto hospitalar, e compreendo perfeitamente o que diz, e uma das críticas a que normalmente nós estamos submetidos é a própria metodologia da rede, nomeadamente porque a rede muitas vezes afasta, em vez de aproximar o doente da sua família, acaba por afastar o doente da sua raiz familiar. E portanto eu perguntava perguntava-vos se tem alguma proposta para melhorar esta realidade nacional, tal e qual também como a questão com que tantas vezes, diariamente, nos debatemos das referenciações indevidas e da forma como nós, às vezes, profissionais de saúde, também temos uma concepção deficitária de como se posicionam os cuidados continuados em relação à própria rede de referenciação hospitalar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Associação Nacional dos Cuidados Continuados. Começar só por dizer que nós consideramos que esta Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados é importante, é uma resposta muito importante dentro, não só uma resposta de saúde, mas muitas vezes, é essencialmente uma resposta de saúde, mas muitas vezes toma também os contornos de uma resposta social, como todas e todos nós sabemos. E, efetivamente, nós ainda estamos muito longe daquilo que seria o número de camas necessários para o país. A entidade reguladora de saúde, num último estudo que fez, mostra que a maior parte da população com mais de 65 anos em Portugal continua sem ter um acesso facilitado a uma cama da Rede Nacional de Cuidados Continuados, e sabemos que estas camas não são apenas para a população com mais de 65 anos, mas elas são um público. É nesta faixa etária que muitas vezes necessitam desta rede e das camas que são disponibilizadas na mesma, e por isso temos defendido e continuamos a fazê-lo um reforço desta rede, um reforço do número de camas e um reforço essencialmente também da resposta pública nesta rede, que é altamente deficitária desse ponto de vista. Mas aquilo que gostava de perguntar e aproveitar a oportunidade de estarem aqui, enfim, levantaram várias questões, provavelmente, e algumas, são várias questões e têm destinatários diferentes, provavelmente. Mas aquilo que gostava de perguntar era, tendo em conta a experiência que têm e o trabalho no terreno, onde é que acham que é necessária uma maior aposta e a abertura de mais camas? Em que tipologias dentro da rede, onde é que é necessário apostar na abertura de mais camas? E depois, gostava apenas de fazer uma pergunta, porque deste documento que nos entregaram, suscitaram-me algumas dúvidas, porque a determinada altura dizem que tem havido uma desvirtualização dos objetivos da rede nacional. Eu gostava que pudessem explicar um pouquinho mais isso, porque parece-me que o que tentam dizer é que tem havido uma exigência de maior diferenciação nestas respostas da Rede Nacional de Cuidados Continuados, mas não sei se é isso. E ao mesmo tempo também, noutros pontos, falam do facto da Rede Nacional de Cuidados Continuados às vezes servir para respostas sociais e não propriamente para respostas na área da saúde, portanto para ter dar uma resposta a casos sociais que muitas vezes ficam ali nas camas durante muito tempo e já com critérios para alta clínica e para não terem que ficar nessas camas. E por isso, a pergunta que fazia era, tendo em conta que fazem aqui alguma crítica à forma como às vezes a rede nacional é utilizada para resolver casos sociais, ou seja, casos onde não há diferenciação do ponto de vista da resposta, mas ao mesmo tempo também criticam aquilo que chamam de desvirtualização dos objetivos da Rede Nacional de Cuidados Continuados, então gostava de perguntar o que é que consideram que deve ser efetivamente o papel e as respostas a dar pela Rede Nacional de Cuidados Continuados e o que é que consideram que é esta tal desvirtualização que tem acontecido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora à Sra. Deputada Isabel Gorriça Neto, CDSP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, queria, obviamente, em nome do CDS e em nome pessoal, cumprimentar os representantes da Associação Nacional de Cuidados Continuados. E não posso deixar de recordar que, de facto, esta temática é para nós da maior relevância, de tanta relevância que a nosso pedido estiveram há meses na Comissão para falar de problemas que, e de acordo com as informações que nos fizeram chegar, lamentavelmente se mantêm e se agravam. Ou seja, para um setor tão relevante da saúde, e já aqui foi dito, e eu já terei a oportunidade de voltar a sublinhá-lo, imprescindível no âmbito do sistema de saúde e do Serviço Nacional de Saúde, lamentavelmente este Governo deixou acumular problemas, não está tudo bem e mais uma vez se vem pôr a nu que há problemas graves que não estão a ter resposta. Eu não quero de forma alguma pensar que por serem pessoas mais vulneráveis, com menos poder reivindicativo, em que há menos, digamos assim, contributo da indústria farmacêutica com dívidas acumuladas a poder de alguma forma reivindicar de outro modo, eu não quero pensar que será por isso que eventualmente esta área está a ter menos visibilidade nos seus problemas. Pela parte que nos toca, temos acompanhado e continuaremos a acompanhar, e queria deixar-vos isso aqui bem claro, que por parte do CDS esta não é nem nunca foi uma área menor. E, portanto, eu gostaria, à luz daquilo que nos apresentaram, de saber concretamente, porque admito que isso aconteceu, que nos esclarecessem sobre os contactos que nos últimos meses já fizeram a nível da estrutura da saúde e que respostas têm tido sobre esta realidade, que eu acho que é inegável e que não haverá nenhuma bancada que possa dizer que não é preocupante. Como é evidente para nós, e sempre o dissemos, já aqui antes o dissemos, temos bem claro que esta é uma rede com respostas da saúde. Lamentavelmente, até por muitas pessoas responsáveis, é confundida com apenas uma resposta social e, portanto, esta questão da terminologia de lar não é uma questão de demérito ou de alguma forma estar a desqualificar, é uma questão de precisão. E, de facto, um lar é um equipamento social, uma unidade de cuidados continuados é uma unidade onde se prestam cuidados de saúde e que não são cuidados de saúde menores, são cuidados de saúde diferenciados para um determinado objetivo. E é preciso investir e, portanto, a nossa preocupação tem que ver com o facto de, pelos vistos, a preocupação ser de abrir vagas, mas não de qualificar e de dar cuidados de qualidade e, portanto, os vossos documentos, de alguma forma, são claros, com, pelo menos, a preocupação de que a qualidade possa estar a ser comprometida e também sobre isso, sobre a questão da qualidade do cuidado que estas pessoas justificam, precisam e merecem, isso não deixa de nos deixar preocupados. E, por último, de facto, também já assinalado há meses, para não dizer há anos, uma preocupação com a metodologia de referenciação, em que a ponderação da gravidade clínica é muitas vezes remetida para segundo plano, para um formato que tem que ver com questões informáticas e de orgânica, que com certeza se percebe que é necessário, mas para nós é claro que isso não pode ser, de forma alguma, prejudicial para a prestação de cuidados. E eu estou a referenciar, ou melhor, a referir, peço desculpa, casos que conheço, casos de pessoas de Faro continuarem a ser referenciadas para unidades em Guimarães, é perto, casos de pessoas de Lisboa que estão a mais de 100 km da sua área de residência e onde está a sua família, e, portanto, estes problemas têm que vir à luz e ser tornados claros, porque de forma alguma dignificam esta prestação e o Ministério da Saúde tem, obviamente, cota parte de responsabilidade nesta situação. Para quando um ajuste no funcionamento da referenciação nesta área? E terminar dizendo que, obviamente, e é clara a posição do CDS, que se suporta em, digamos, fundamentos conceptuais bem claros, para nós é evidente que Rede de Cuidados Continuados Nacional e Rede de Cuidados Paliativos Nacional são uma premência, vão articular-se e têm que se articular, existem pontos de confluência e existem pontos de especificidade. Tanto quanto sei, à Rede de Cuidados Paliativos pede-se que em doentes estabilizados com necessidade de cuidados paliativos, não propriamente com critérios para estarem internados em unidades de agudos de paliativos, pede-se à rede de paliativos que dê o seu contributo à rede de cuidados continuados. É isto que faz sentido numa boa gestão de eficiência e somos os primeiros a ser insuspeitos para dizer que é desta forma que está preconizado que se funcione e é desta forma que deve funcionar. De qualquer forma, gostava de vos ouvir sobre as preocupações relativamente, precisamente, às eventuais tensões, que não têm que ser negativas, é para se chegar a bom porto, relativamente a estas áreas de funcionamento, sendo que, de alguma forma, aludiu a essas questões, relativamente às questões de pagamento, etc., à diferenciação de pagamento, mas para ter claro o que é que pode, na vossa perspectiva, ser melhorado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Associação Nacional dos Cuidados Continuados, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, que gostaria de vos dizer, aliás, é subejamente conhecida, que estamos perante uma área em que é deficitária. Portanto, não são nossos números, os números são... O número de camas, de facto, nesta área é muito deficitária e ainda é mais deficitária no que respeita às camas públicas e, como também conhecem, a defesa que fazemos de que o Governo, não só este, mas anteriores, temos feito esta exigência de que haja um investimento público na criação de camas a este, também a este nível da prestação de cuidados. Pese embora este princípio, não descartamos a hipótese de que sejam feitos protocolos com entidades privadas, com entidades de cariz social, para que seja feita esta prestação de cuidados, mas que isso não inviabilize ou demova o Governo na criação da rede pública ao nível dos cuidados continuados. Não são novas as vossas... Este documento que nos enviaram não é novo, portanto as preocupações que hoje aqui trazem são as preocupações que apresentaram há pouco tempo, há poucos meses aqui na Comissão e eu gostaria de fazer alguns comentários e depois ter algumas questões com o prejuízo de algumas serem repetidas pelo facto de sermos os últimos a falar. Desde logo gostaria de dizer que acompanhamos aquilo que disseram da importância de dignificar a carreira dos profissionais que trabalham nesta área. Obviamente que estes profissionais devem ser valorizados não só remuneratoriamente, mas também ter a possibilidade de uma carreira que lhes permita a sua progressão, o desenvolvimento profissional. E isso, pensamos que isso tem não só um impacto positivo nos trabalhadores, mas nos cuidados que são prestados às pessoas que deles necessitam. E esse é um aspecto que para nós é fundamental, é que aquilo que os cuidados prestados aos utentes destas entidades sejam prestados em qualidade, atempadamente, com profissionais qualificados, com profissionais motivados. Obviamente que é necessário ter profissionais motivados, isso está é indissociável dessa valorização remuneratória e também das carreiras. É preciso que haja um número suficiente destes profissionais, de todos os profissionais, para prestar estes cuidados de saúde de qualidade. E, portanto, gostaria de também fazer essa ressalta. Algumas questões. Relativamente, colocam, quer na vossa exposição, quer sobretudo no vosso documento, fazem muita referência às dificuldades que sentem no pós-alta, chamemos assim. Portanto, que há muitos doentes que já não necessitam dos cuidados de continuados, mas que precisam de outras respostas, porque, e muitas das vezes, importa aqui salientar, as próprias famílias não têm condições para os acolher em casa, porque por mais que não obedeçam já aos critérios de estar nos cuidados continuados, é necessário a prestação de outros tipos de cuidados, nomeadamente de cuidados até para melhoria e manutenção,
e que não existem de facto na comunidade, e isso leva a que as pessoas não tenham, de facto, as famílias não tenham essa, não encontrem essa resposta. E a questão que eu vos queria colocar é que se tem havido da vossa parte reuniões com a tutela no sentido de encontrar e de outras tutelas, porque estamos, estas áreas não são só da saúde, mas também da área social, da segurança social, que, resposta, que reuniões têm mantido e o que é que têm sido visto encontrar para dar resposta a estas famílias e a estes utentes? Esta era uma questão que vos queria salientar. Relativamente também à questão dos pagamentos em atraso, falam aqui relativamente à Administração Regional de Saúde do Norte e do centro, o que é que diligências têm sido feitas para que haja essa, uma redução nos prazos para pagamento e qual é a realidade do resto do país, nomeadamente da região de Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo e Algarve. Depois, uma outra questão que gostaria de colocar, já foi aqui colocada, mas eu gostaria que fosse aqui referida e que tem a ver com o ponto 2 do vosso documento que faz referência à desvirtuação dos objetivos da Rede Nacional dos Cuidados Continuados Integrados. Fazem aqui referência a que têm recebido casos cada vez mais complexos e casos que não se estariam integrados originalmente a esse nível. O que é que está a ser feito em articulação com a tutela para que se resolva esta situação? E uma última questão muito, muito rápida e que tem a ver com a questão do... da articulação e destas dificuldades de referenciação, porque de facto elas existem. Também já aqui foi dito que temos casos em que do norte vêm para o centro ou para o sul ou vice-versa. E isto tem muitas implicações no acompanhamento até que as famílias possam fazer. E nós advogamos que as famílias continuam e possam continuar a fazer o acompanhamento. Quando essa referenciação faz esta diferença tão significativa, dificilmente as pessoas podem, as famílias acompanhar e até serem dadas indicações para o pós-alta. E, portanto, isto também é um aspecto que nós pensamos que pode complicar todo este tratamento. O que é que está a ser feito para se ultrapassar esta situação? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava então a palavra para a intervenção final. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu muito gostaria que pudéssemos estar aqui uma manhã, uma tarde inteira a discutir isto e que se pudesse explicar com exemplos muito práticos para perceberem a realidade das coisas tal como elas são, mas infelizmente o tempo é curto, vou tentar ser muito sintético para responder às diversas questões, começando pelo início, colocadas pelo PSD. Se temos reunido com o Governo, não. Já enviámos cartas, portanto, ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Ministro da Saúde, ao Ministro da Segurança Social, não obtivemos qualquer resposta até agora. Reunimos sim com o professor Manuel Lopes, que é o coordenador da Rede de Cuidados Continuados, que não é um decisor político e, portanto, que ouve-nos, até concorda com algumas das nossas questões, dizem que há várias questões em análise, mas não mais que isto. E quando pergunta se nos ouvem, sentimos que não, porque já há muito tempo vimos a falar nestas questões e muitas delas, do ponto de vista prático, até eram fáceis de resolver, mas não nos sentimos ouvidos, muito sinceramente. Constrangimentos financeiros põem em causa a sustentabilidade da rede, com certeza, porque... Eu recordo que nos últimos anos houve algumas organizações que desistiram dos cuidados continuados, isto é bom que se diga. Uma delas em Cascais, que eu me recordo que é próximo de mim, que estão em Sintra, e outras por esse país fora, desistiram. Perderam a paciência, tinham prejuízos e desistiram da rede. Isto pode estar em vias de acontecer já amanhã ou para a semana ou para o mês que vem, várias unidades desistirem e depois, em vez de aumentarmos camas na rede, porque ninguém... Repare, uma unidade de cuidados continuados só por si, que dá prejuízo, é para fechar. Uma unidade de cuidados continuados que está a prejuízo e que faz parte de uma IPSS, por exemplo, como a minha, que tem deficiência, tem apoio a idosos, tem etc., está a arrastar o resto da instituição. E isto acontece um pouco por país fora e, naturalmente, as organizações vivem com dificuldades e não estão disponíveis para tal, como devem imaginar. As questões que o Sr. Doutor colocou a componente de reinserção familiar, a questão da literacia, o que para a Assembleia da República fazer. Nós temos imensos problemas. Nós temos desde o familiar que goza, desculpa a expressão, literalmente com a rede de cuidados continuados e com o sistema. Eu tenho um exemplo na minha própria instituição e posso falar à vontade. Há mais de um ano que eu tenho uma pessoa com alta e a filha não vai buscar a mãe. Nem para levar para casa ou para um lar de idoso ou o que seja. Ela até paga, a mãe está bem cuidada, está bem entregue. Paga uma comparticipação que não é nada por aí além e, portanto, também está bem onde está. Porque é que a senhora se há de dar ao trabalho? Então andamos com cartas para trás e para a frente e reuniões com a entidade coordenadora regional da rede de cuidados continuados e simplesmente as pessoas gozam com o sistema. Isto acontece, infelizmente. Entre outras, uma série de outros aspectos. A questão da metodologia a ser utilizada, como aumentar mais camas e não aumentando muito a despesa. Nós também temos essa preocupação, aliás, já falámos e já expusemos neste documento e também ao Governo, situações inclusive do ponto de vista do IRS, eu até falei isso na última vez que aqui vim, falei nisso, que estão a ser injustas para com o Estado português e com os contribuintes em geral, porque há pessoas a ser beneficiadas, não pagando nada à rede de cuidados continuados, todo o bolo, estes 30,34 euros que a Segurança Social paga por doente, vai para o IRS do familiar como se ele estivesse a pagar quando não paga nada. Nós estamos do lado do Estado, estamos do lado da justiça e daquilo que é justo e equilibrado. Não estamos só a defender aquilo que consideramos que são os nossos interesses, estamos a defender as coisas num sentido global. E nesse sentido, nós já defendemos a possibilidade de criar mais uma tipologia na rede de cuidados continuados. Porque, por exemplo, uma das coisas que muito nos queixamos é que sentimos enganados, desculpem a expressão, mas sentimos enganados logo à partida, porque a legislação, ainda hoje, no Decreto-Lei 101/2006, diz que as unidades de longa duração devem ter cuidados de enfermagem diários, ou seja, não é para ter enfermeiros 24 horas por dia. Mal começou a rede de cuidados continuados, obrigaram-nos a ter enfermagens 24 horas por dia. Ora, em vez de um enfermeiro, que pode ser mais que um, passámos para cinco. Começámos logo com prejuízo, logo. A minha unidade de cuidados continuados de longa duração, eu tenho uma de longa e outra de média, começou logo com prejuízo imediatamente. Ainda hoje, na legislação, está uma coisa. E a portaria agora de 2017 vem dizer outra, como sabem melhor que eu, uma portaria não tem mais força de lei que um decreto de lei. Portanto, fomos obrigados e, portanto, só isso logo aí, e a explicação que me foi dada por as pessoas que fizeram parte do processo legislativo. Nós não pensámos nas longas durações para pessoas que necessitassem tantos cuidados de saúde e cuidados de apoio social. Então, por que não criar uma outra tipologia para resolver este problema, pagando menos, mas que as pessoas têm alguns cuidados de saúde? Por que não aumentar as vagas em apoio domiciliário ou as vagas em lar de idosos? Porque se calhar os números que o Governo está a pensar, e o Governo anterior e este Governo está a pensar em camas de longa duração, se calhar não são precisas tantas assim. Pronto, e portanto tudo isto acho que trará aqui um equilíbrio para todos, do ponto de vista de funcional e do ponto de vista do orçamento de Estado. Portanto, como vê, a nossa postura é claramente defender o Estado, porque o Estado somos todos nós. Referenciações indevidas acontece muito, a minha colega falará melhor, é mais fácil. Bloco de Esquerda, onde é necessário colocar mais camas na Rede Nacional de Cuidados Continuados. Existem dados sobre isso, sobretudo nas grandes metrópoles, a principal é Lisboa e Val do Tejo, onde para longa duração chega-se a dar quase um ano à espera para uma vaga. Isto ainda um bocadinho ao encontro daquilo que se falou aqui também de pessoas serem referenciadas do sul para norte e do norte para sul, tem o facto de ver que a rede é uma rede nacional de cuidados continuados e, portanto, se há uma pessoa que está à frente na lista nacional, acaba por, estando no Algarve, essa pessoa à frente de uma lista nacional, há uma vaga no norte, a pessoa vai para o norte. Porquê? Porque também o norte não tem mais camas para oferecer e Lisboa e Val do Tejo não tem por aí fora. A desvirtuação da rede tem a ver com isto, é que a rede foi, lá está, como eu dizia ainda agora, a longa duração, foi pensada num determinado tipo de doentes, mas na realidade começam a surgir o tipo de doentes. Logo aqui, há uma diferença, mas a desvirtuação é isto, é enviarem-nos doentes, e nós costumamos dizer, nós estamos dispostos a ajudar o Governo, até porque poupa dinheiro com isso, a libertar camas do hospital. E costumamos dizer, e nesta situação há dois tipos de doentes, os que podemos receber, mas que, derivado aos cuidados que necessitam, é necessário muito mais recursos humanos, muito mais recursos materiais e custam mais dinheiro. E há aqueles doentes que nós não podemos mesmo receber porque nós não somos hospitais, por muito boa vontade que tenhamos. E o que nós estamos, e a desvirtuação é isto mesmo, estamos a enviar doentes que não estão nos critérios de referenciação da rede. A rede tem critérios de referenciação. E esta portaria 2007, que nós ficámos escandalizados com ela, vem dizer... Agora vocês podem receber tipo doente, não põe limites, isto é impossível, qualquer médico entende isto melhor que qualquer pessoa, é impossível. Nós recebemos doentes, e já me aconteceu na minha unidade, chegar lá e ver as pessoas, só faltava ter um capacete de astronauta, desde o pessoal de limpeza, aos enfermeiros, aos auxiliares, pessoas infectadas, não pode, nós não podemos receber pessoas assim, com mangas, com aventais de plásticos, com na boca, e na cabeça, etc., para entrar de um quarto para poder prestar apoio a uma pessoa, ou para fazer limpeza no próprio quarto. Isto é impensável. Um dos critérios de referenciação da rede: não é permitido pessoas irem para a rede a tomar antibióticos de uso exclusivo hospitalar, e mandam-nos pessoas nestas condições. Isto é a desvirtuação. Aquilo que nós muitas vezes até apelidamos de... Até parece que o Governo quer criar aqui uma rede de hospitais baratos. Não, não sei, quer dizer, também nunca falámos com o Ministro da Saúde ou com o Primeiro-Ministro para perguntar isto, ou para saber se tem noção destas coisas. O próprio professor Manuel Lopes ficou muito surpreendido, porque não sabia que no Norte havia atrasos de 6 meses nos pagamentos, por exemplo. Ele achava que isso só estava ultrapassado, mas não está. E também não tinha conhecimento de uma série de aspectos práticos no dia-a-dia das nossas organizações e do funcionamento da rede de cuidados continuados. Perdão, acredito que haja aqui um grande desconhecimento também por parte do Governo. Também não quero acreditar que estão de má fé, quer dizer, por amor de Deus, não é? E, portanto, é estes problemas que nós temos. A Rede Nacional serve para respostas sociais. Está a servir neste sentido, que as pessoas têm alta e muitas vezes encaminham-nos pessoas para a rede apenas e só com casos sociais, não precisam de cuidados de saúde. Isto acontece. Portanto, lá está um desperdício do próprio Estado, de todos nós, que se as coisas funcionassem melhor. Os contactos que fizemos, que temos feito, de facto, mandámos várias cartas, não fomos recebidos ainda. A metodologia de referenciação falará aqui a minha colega melhor. Senhor Deputado do Partido Comunista, a questão da dignificação da carreira dos profissionais, só muito rapidamente, olhem para a tabela das instituições de Estado Social, vão ver que é miserabilista, desculpa-me a expressão. Os salários que se pagam na área social... Se forem ver um médico, e como podem imaginar, é inacreditável que isto na prática não acontece, um médico está lá na tabela das IPSS a ganhar 999 € de salário base. Isto diz tudo, isto diz tudo. E, portanto, é miserabilista. Não há, de facto, na área social, com aquilo que nós recebemos do Estado, é impossível praticar. Aliás, nós dizemos muitas vezes, se o Estado quiser ficar com estas organizações, pode ficar, não tem problema. Olha, a mim pessoalmente, das duas uma, ou dedicava-me a outra coisa na vida ou virava funcionário público. Eu costumo dizer isto. Se isto acontecesse, o Estado gastava no mínimo dos mínimos o dobro do que gasta com a área social. O dobro. Se chamasse estas instituições de serviços relativos para a esfera do Estado, gastava no mínimo o dobro. Porque as pessoas passavam a ser funcionárias públicas, ficariam todas muito melhor e a ganhar melhor e com melhores regalias, porque é miserável a tabela das instituições particular social. E diz isto de uma pessoa que é ao mesmo tempo patrão, desculpa-me a expressão entre aspas, e trabalhador, porque nós somos uma cooperativa, portanto, de pais e de funcionários. E, portanto, diz-vos uma pessoa que é trabalhador e, ao mesmo tempo, está do outro lado a ter que gerir dinheiros e a ter que dar salários às pessoas, e eu gostaria muito eu de lhes poder dar os melhores salários e não consigo. E, portanto, isto acontece. Doentes têm alta e depois não vão para casa, portanto, lá está a questão de muitas pessoas, umas porque não podem, é verdade, sem dúvida, outras porque gozam literalmente com o sistema, recusam-se, e muitas delas recusam-se a pagar este valor. Que está aqui na portaria, desde 2011, que é este valor, 60,19 € em longa duração. Isto tem aqui uma componente de 10 € que é de medicamentos, que sai fora destas contas, tem uma componente de saúde, de apoio social, perdão, que são 30,34 €. Este valor ou é pago todo pela Segurança Social ou todo pela família, e depois pelo meio, a família paga uma parte, a Segurança Social outra. Nós nunca, senhores deputados, nós nunca recebemos este valor, nunca. O Governo, se quiser fazer contas, nunca pode pensar em fazer contas que nós recebemos este valor, porque nunca nós recebemos este valor, nunca. Famílias que se recusam a pagar, outras que não conseguem. Os cálculos são feitos pela Segurança Social, o que até nos tranquiliza, porque assim não nos podem acusar de estarmos a querer sacar mais dinheiro às famílias, ou aumentar as coparticipações ou por aí fora. E isto é feito com rendimentos com base no ano anterior. Ora, se a pessoa ficou desempregada, de repente, não consegue pagar. Apesar de no ano passado ter uns rendimentos que permitiam pagar, este ano já não pode. Quando a pessoa, o familiar, entra para a rede de cuidados continuados, já a situação familiar se alterou. Outras vezes é a pessoa que está sozinha, não tem família, não está em condições de poder assinar a sua pensão e nós recebemos a pensão da pessoa, portanto nós ficamos sem receber de muitas maneiras. E depois há famílias que efetivamente não pagam propositadamente, até podem, não pagam. Agora aconteceu uma situação, uma dívida de 7.000 € de duas famílias, e que eu tento conseguir, na minha própria instituição, tento conseguir encontrar os familiares para lhes cobrar a dívida e pedir a ajuda à entidade coordenadora regional. Digam-nos lá a morada, por favor, da família, para nós podermos notificar, e não podemos por causa da lei da proteção de dados. Toda uma série de problemas que nós temos no dia-a-dia, que mesmo querendo cobrar, não conseguimos. E, portanto, este valor, senhores deputados, nós nunca o recebemos na prática, nunca. Depois tem todas as dívidas dos subsistemas do Estado, que já falei também. A senhora deputada pergunta se temos lido com o Governo, mais uma vez não. Atrasos de pagamento, Portanto, no Alentejo, em Lisboa e Vale do Tejo, no Algarve, os pagamentos estão em dia, 45 dias, tem a ver com o próprio processo administrativo, é normal, portanto, não temos que nos queixar desse ponto de vista. Na região centro, 3 meses, aí sim, no norte, 6 meses. Sendo no norte, inclusive, há queixas de, enfim, de má educação e de, por parte dos responsáveis regionais e de alguma hostilização para com as unidades, que também já foi transmitido precisamente ao Sr. Professor Manuel Lopes, que não deveria acontecer, acho que somos todos parceiros, andamos todos a trabalhar para o mesmo. A desvirtuação da rede já falei, e já falei também da outra questão, portanto passaria a palavra rapidamente à minha colega.
Muito obrigada pelas questões. Coube-me a mim a referenciação. A referenciação não é um processo fácil, obviamente, porque também quem está a receber os utentes e as suas famílias tem múltiplos problemas. E, portanto, desde que se respeite, e nem sempre é possível, respeitar as metodologias para integrar cada uma das tipologias, é mais ou menos fácil, mas as SILs e as EGAs estão com os problemas entre mãos. Muitas vezes precisam de libertar as camas hospitalares ou precisam de apoiar aquela família. E em muitos casos as famílias já não têm capacidade para dar apoio ou suportar estes doentes. Reparem, nós quando a rede foi criada idealizou as várias tipologias para um certo tipo de doentes, que nem sempre se concretizam. Os doentes neste momento que entram em longa duração, e em longa duração é realmente o caso mais premente, são doentes que muitas das vezes são idosos, com grande idade, estamos a falar de 80 anos, 85 anos, sem cônjuge, ou quando têm um cônjuge da mesma idade, também com grande dependência, que não tem qualquer capacidade, mesmo quando nós conseguimos reabilitar alguma coisa para reinserir, é muito difícil que isso aconteça. Portanto, nós temos que ter consciência de como é que estão as nossas populações, quais são as condições de habitabilidade das casas destas pessoas, como é que estas pessoas conseguem comer minimamente e ter uma alimentação cuidada, porque os serviços de apoio domiciliário não chegam em quantidade suficiente para todas estas pessoas, e portanto, estas pessoas rapidamente, mesmo que nós as consigamos recuperar, rapidamente se vão degradar. E, portanto, temos que perceber se realmente é, e penso que é necessário, criar um outro tipo de tipologia, que quando os doentes estão mais equilibrados, não se necessitam de tantos cuidados diferenciados, mas precisam do tal apoio. Seja uma ERP, seja uma nova tipologia e que possa custar, eventualmente, realmente menos dinheiro. São pessoas complexas em termos de patologias, são multipatologias, são pessoas que, graças à medicação e graças a fazerem os tratamentos, chegam a ter grande idade e estamos a falar, como vos digo, de doentes, já não é acima dos 65 anos, estamos a falar de doentes acima dos 80, 85, 90, 90-99. Portanto, por outro lado, os doentes que estão numa doença terminal, que estão em estadio agónico, são os doentes que nos estão a entrar nas unidades de cuidados paliativos da Rede Nacional de Cuidados Continuados, de tal maneira que duram 24 horas. Outro dia entrou uma senhora cadáver, saiu de casa e quando chegou estava cadáver. Tivemos que articular, foi a primeira vez que aconteceu, mas vejam o estadio em que se encontram estas pessoas. As unidades de cuidados paliativos da rede têm toda a diferenciação que foi exigida, eu tenho uma unidade de 7 camas, tem toda a diferenciação em termos técnicos que foi exigida, como se fosse da Rede Nacional de Cuidados Paliativos. Só que as camas não são ocupadas e nós somos penalizados com isso, como sabem. Parece que não há doentes a necessitar do último mês de apoio e das famílias que estão exaustas, completamente exaustas, já perdidas, sem saber o que fazer nem como tratar aquelas pessoas. E devo-vos dizer que é extremamente duro. Eu, quando saí da área da cirurgia e vim para aqui, foi porque tive o meu sogro e os meus pais que tiveram problemas gravíssimos e eu há 25 anos procurei instituições para os colocar e devo-vos dizer que foi muito difícil e respeitei a vontade do meu sogro de morrer em casa, na sua cama, entubado, algaleado, etc, etc. Portanto, e as dificuldades eram imensas. Por outro lado, eu sendo da cirurgia, quando nós tratamos os doentes e operamos os doentes, há uma fase em que os doentes melhoram, mas por vezes, e muitas vezes, a doença vai progredir. Portanto, é uma doença crónica e vai ter agudizações. E as famílias, mais uma vez, ficam perdidas, como sabem, os sintomas não são tratados, a dor, a angústia e por aí fora. Portanto, as referenciações, voltando a este ponto, não são tão fáceis, não, nem tão lineares como nós médicos sabemos, porque os doentes, cada doente é um caso e se está então envolvido no seu seio familiar, mais complexo é. Portanto, acho que fará todo o sentido pensar numa nova tipologia e percebermos como é que os doentes são referenciados e realmente dar a cada doente a tipologia que lhe é devida e não tentarmos colocar todos os doentes em unidades de longa duração e manutenção, até porque se gasta menos dinheiro, eles até têm diferenciação, as equipas até estão capazes e até os recebem. Isto é muito grave. São os tais hospitais, são as tais ideias de um hospital barato, e desculpem, também aqui temos que lutar para que haja uma dignificação das pessoas. Por outro lado, os valores que se pagam aos técnicos, mesmo com o esforço total que fazemos, e a minha unidade é uma unidade privada, mas que tem só 35 camas alocadas à Rede Nacional de Cuidados Continuados e o resto é privado. E, portanto, é o privado que suporta estas camas da rede, porque senão não eram viáveis, não era possível ter 28 camas de longa duração e 7 camas de paliativos que conseguissem suportar-se a si próprio. E, portanto, são as outras camas para as 122 que nós temos que conseguem apoiar e suportar, o que também não é correto nem justo. E depois lá está, lá vem, qualquer dia, temos que dizer assim, não queremos continuar a trabalhar para a rede, é menos, são menos umas camas que existem no sistema e que também não era esse o nosso objetivo, nem é esse o meu objetivo. Portanto, em relação às metodologias de referenciação, penso que é basicamente isto, e mais uma vez tem que haver uma comunicação perfeita entre hospitais, centros de saúde e as próprias unidades. E nem sempre essa comunicação é linear e perfeita. Também muitas vezes, nós temos essa experiência, há doentes da zona que pretendem, eu, portanto, a unidade é na Lourinhã, que pretendem integrar, entrar para a rede e à partida é-lhes vedada a entrada. E penso que isto também tem que ser afinado, tem que ser percepcionado pelas SALs, que os doentes têm que ter acesso. Depois, se vão ter vaga ou não, isso é outro ponto e é outra questão da situação. Quando o Sr. Deputado, caro colega, diz em relação à parte de sustentabilidade, eu fiz uma pós-graduação de gestão de unidades de saúde e isso abriu-me realmente a mente com muitos detalhes que nós médicos habitualmente não temos. E realmente temos que compatibilizar tudo. Não somos ilimitados em termos de recursos, sejam eles humanos, financeiros, o que quer que seja, mas se calhar há, a nível político, a possibilidade nós, nos nossos pagamentos da luz, da água, há imensas taxas. Nós temos uma população envelhecida, como muito bem sabem, e com um número crescente. Será que é possível pensar nestes termos, por exemplo, e em que todos, mesmo mais jovens, conseguimos, no fundo, participar, comparticipar, e há imensas outras taxas que vos poderia aqui referir. Deixo-vos só este desafio, no fundo, de pensarem como é que era possível, sem também estar a sobrecarregar os cidadãos, porque nós todos somos cidadãos, mas, de alguma maneira, criar aqui, digamos, uma maneira de comparticipação deste tipo de serviços, que vai ser cada vez mais necessário e urgente. E o apoio domiciliário é necessário até certa idade. A partir de certa idade é completamente impossível, porque as pessoas nem sequer as suas casas conseguem ter em condições para os receber. E isto é preciso também ter noção. Penso que o Dr. Zé António já falou de imensas, do resto todo. Gostaria que houvesse realmente um conhecimento concreto, real, da rede, para que serve, como funciona e aquilo que pode proporcionar aos cidadãos. Não é escondendo que vamos gastar menos. Antes, pelo contrário, se as pessoas forem informadas de para que é que serve, quando é que é útil, quando é que pode utilizar, se calhar vamos ser mais justos e equitativos para todos e ter um acesso melhorado para todos. Não sei se respondi a tudo, penso que sim.
Sim. Bem, eu penso que esclarecemos bem esta situação. É a segunda vez que estamos aqui na Comissão. A Comissão está aberta a recebê-los as vezes que forem necessárias e ajudar-nos naquilo que for preciso. Foi possível pelos senhores deputados e pelos grupos parlamentares que anotarão bem estas situações que foram aqui relatadas. Queria agradecer à doutora Isabel, ao doutor José António e disponibilizarmos aqui a Comissão para, noutra altura que acharem necessário, cá estarmos outra vez e nos alertarem para estas situações que são importantes nesta área da saúde. Muito obrigada. Faríamos um minuto de intervalo para termos a próxima audição.